Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 4 de agosto de 2020, eu agradeço imensamente aos cafés que eu venho recebendo esporadicamente naquela plataforma coffee.com. Algum tempo atrás, eu tinha me encantado com uma plataforma chamada Patreon. Patreon é uma plataforma onde você pode, caso você queira, né, colaborar, caso você queira ajudar, você pode ajudar um canal, um produtor de conteúdo a sobreviver. Então você pode virar um patrono. Vários canais de conteúdo que eu prezo, desde canais no YouTube, sei lá, vários podcasts, etc. e tal, eu apoio mensalmente, com troco, né, coisa pequena também, porque, né, ninguém está com grana sobrando, via Patreon. Mas eu tentei, sei lá, criar uma conta no Patreon para ver o que acontecia. Alguns raríssimos lá atrás se empolgaram, tá, mas depois isso acabou praticamente esfriando até uma palavra boa, já que a gente vai falar de café, e a conta está lá praticamente parada. E aí surgiu, por acaso, eu descobri essa plataforma diferente chamada Coffee, Coffee como se fosse café, mas escrito de um jeito estranho, que é K-O-F-I, coffee.com, em que eu acho que ela funciona um pouco melhor, porque ela não tem, primeiro, essa história de pagar um café, e buy me a coffee, me paga um café, ela parece um gesto mais casual e mais simpático de amizade do que essa história de virar um patrono. Aqui ninguém é um Medici, de Florentino, né, para virar um patrono, patrono das artes. Então eu acho que a pegada, e eu estou comentando isso inclusive até para a turma de UX, para a turma de comunicação também, como, embora seja praticamente o mesmo resultado, né, a maneira como a abordagem, onde, como você enquadra isso, é diferente. Então, o Coffee, eu acho que pelo fato dele, de alguma maneira, parecer um gesto mais amistoso, né, um gesto de reconhecimento, eu acho que ele tem uma barreira de entrada menor do que a história do Patreon, que parece que você está se comprometendo, sei lá, ser um patrono para o resto da vida. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço. Como eu comentei com vocês recentemente, eu estou juntando essas colaborações no Patreon para comprar um microfone diferente. Vamos ver. Ele, em princípio, está a caminho, mas eu descobri que vai demorar um pouco mais. Mas, legal, vai reverter aqui para a gente. Eu agradeço e tal. O que eu tenho? Eu tenho algumas coisas interessantes para comentar com vocês aqui no Radinho de hoje, mas uma delas me chamou a atenção, e até talvez por uma história pessoal. Eu não sei se vocês têm alarme em casa. Eu nunca tive alarme em casa, mas eu moro num apartamento baixo e uma vez o apartamento foi invadido. Ninguém passou nenhum tipo de, né, não houve confronto, não foi, na verdade, o que a gente chamaria de roubo. Roubo é quando você sofre uma violência, quando você é ameaçado fisicamente. Foi um furto, né? A gente nem viu, foi furtivo, né? Alguém entrou e saiu sem a gente perceber. Mas desde então a gente, né, vem procurando soluções de segurança. E uma das primeiras que a gente buscou foi a ADT, né? Simplesmente porque acho que era mais acessível, mais abundante e tal. Na nossa experiência não foi tão boa assim, a gente acabou migrando para um concorrente, mas... E aí eu também, de uma certa maneira, me virei e instalei câmeras de segurança que eu mesmo instalei, deixa para lá. Bom, em suma, eu não me considero extremamente bem atendido. Eu não era bem atendido com a ADT, não era bem atendido agora, mas é melhor do que nada. Pois bem, por que eu estou contando essa história? Porque o Google acaba de fazer um investimento de US$450 milhões nessa ADT. A ADT é uma empresa multinacional, né? Pelo menos o que eu tinha aqui em casa, eu tinha alguns sensores nas portas, eu tinha algumas câmeras, e aí tinha uma sirene, caso acontecesse alguma coisa, tocava o raio da sirene, e em princípio isso deveria acionar uma central, essa central eventualmente acionaria a polícia. O que nunca aconteceu, foi uma sucessão de fiascos e de decepções o tempo todo, por isso que a gente acabou abandonando. Não sei qual é a experiência de vocês com a ADT. Pois bem, acontece que agora o Google injetou uma grana grande, por quê? E aí vem o que para mim é o aspecto interessante dessa história. entrar na sua casa, entrar de maneira furtiva, não estou dizendo que alguém vai roubar os seus dados, mas entrar de maneira furtiva, fazer parte do seu dia a dia. E por quê? Porque isso é especialmente lucrativo? Não sei. Ou será porque isso vai fornecer para o Google informações que ele não tem? Ele vai fornecer algum padrão seu de comportamento que ele não tinha. Ele vai, de alguma maneira, te espionar de um jeito que ele não conseguia antes. E aí, isso me faz lembrar, é sempre bom resgatar, e eu não sei por que isso não teve tanta repercussão, mas alguns anos atrás vazou um vídeo muito bem produzido, mas realmente muito bem produzido, que teria sido um vídeo produzido internamente pelo Google para ser exibido internamente para os funcionários. E se eu não me engano, eu vou tentar lembrar o nome aqui, mas eu vou dar o link, acho que chama Secret Ledger, é isso? Secret Ledger era alguma coisa como se fosse um livro caixa, né? Um livro de anotações, um livro de, como se fosse como é que a gente chama isso? É um livro caixa, como se fosse algum tipo de contabilidade de alguma coisa. A ideia, vamos ver se eu consigo me lembrar aqui, é a seguinte. Vamos ver se eu, realmente é bastante perturbador, porque eles misturam desde teorias da evolução, é meio sinistro a história, mas a ideia é a seguinte, vamos imaginar que, né, o Google, isso aparece lá no vídeo, né, ele começasse a partir das informações que ele coleta a seu respeito, ele conseguisse entender cada vez melhor as pessoas. E agora, aí vamos imaginar que ele já esteja coletando um monte de informações, mas aí ele percebe que para ter um quadro mais completo, para ter uma visão mais rica sobre a vida dessa pessoa, ou sobre o que ela pode querer fazer, ele precise de informações que ele ainda não tem. O vídeo sugere, inclusive, que a inteligência artificial do Google, de repente, pode inventar algum tipo novo de brinquedinho que não existia, que você vai querer, porque ele sabe como fazer você querer as coisas. Na verdade, não sabe, porque faz tempo que eu não compro nada do Google, mas eles não acertam a mão faz tempo, mas tudo bem. Mas que então, o Google saberia como criar algum tipo de aparelho, ele seria irresistível, as pessoas comprariam, e esse aparelho justamente serviria para quê? Fornecer as informações que o Google ainda não tem. Isso por si só já é sinistro, né? Por si só, assumir que de repente eles podem estar querendo ter um retrato, uma radiografia cada vez mais precisa do que você quer, do que você precisa, do que você sonha, já é sinistro. Imaginar que os caras queiram inventar tranqueiras desnecessárias, cujo único fim, cuja única finalidade é fornecer mais informações para o Google, aí já começa a virar mundo bizarro. Mas aí a coisa vai mais longe, porque o vídeo deixa, ele insinua o que o Google quer com tudo isso. Na verdade, conhecendo cada um suficientemente bem, o Google pode, de maneiras muito sutis, sem que você poderia, né, de maneiras muito sutis, sem que você perceba, né, motivar você na direção de comportamentos desejáveis, entre aspas. Quais são esses comportamentos desejáveis? É ser um bom cidadão? É ser heterossexual? Eu não sei, o que é o comportamento desejável? Quem é o Google para querer influenciar o comportamento humano de uma maneira que a gente não percebe? Esse vídeo é absurdo, acho que todo mundo tinha que estar assistindo 5 vezes por dia para entender as implicações. Quando isso vazou, o Google falou, não, veja bem, isso era só um exercício intelectual, não quer dizer que seja verdade, foi só uma provocação. Cara, eu vou dar esse vídeo para vocês verem. Tá? E aí quando você vê o Google se associando a uma empresa de segurança que coloca câmeras na sua casa, que monitoram você o tempo todo, digamos que sim, as peças se encaixam. Né? Eu não me lembro de ter, não sei se eu comentei com vocês ontem, não sei, eu ouvi um podcast interessante anteontem, eu acho, que tinha a ver com a questão de câmeras de segurança. Na verdade, era um trabalho, é quase um paper, por assim dizer, que demonstrava como você poderia, de alguma maneira, colocar em xeque a privacidade ou a segurança de alguém simplesmente observando as câmeras de segurança, mas não necessariamente vendo as imagens. Você não precisa ver as imagens de uma câmera de segurança para, de alguma maneira, expor a pessoa. Basta saber quando a câmera é acionada. Boa parte das câmeras de segurança, elas têm sensores de movimento. Elas estão ali o tempo inteiro ligadas. Quando acontece alguma coisa, quando alguém se mexe ou quando tem algum tipo de som, algum tipo de incidente, essa câmera começa a fazer o quê? A enviar o vídeo para a nuvem. Né? Para que, né? Olha, Renê, está acontecendo alguma coisa na sua casa. Eu tenho uma app no meu celular que, em princípio, me avisaria, eu poderia ver esse vídeo. Então, o que acontece? Se um hacker estiver observando a sua rede e ele perceber em que horários que não acontece nada na sua câmera ou em que horários acontece alguma coisa, mesmo sem ver as imagens da câmera, que poderiam estar criptografadas, tanto faz, mas só o fato de que a câmera foi acionada ou não foi acionada, isso diz muito sobre você, sobre os seus hábitos, sobre quando você sai, quando você entra, se alguma coisa mudou. Então, isso era um paper, né, com uma possibilidade um pouco remota e também não muito assustadora de perda de privacidade. Né? É mais agora, quando você vê, eu pelo menos vejo, posso estar ficando paranoico, o Google querendo realmente entrar de uma maneira massiva na casa dos outros. E por que a ADT? Porque simplesmente ela é líder de mercado, porque ela já tem equipamentos prontos, porque ela já tem instaladores. Né? Realmente ele dá um salto nessa história de entrar na sua casa. Então pronto, tá aí. Assistam por favor ao vídeo. Espero que ainda esteja no ar. Eu já tive uma certa dificuldade em localizar, mas eu acho que ainda tem um link aqui. Vamos lá, tem um outro artigo que, aliás, perdoem-me se a minha garganta não estiver 100% hoje. De novo, eu estou com um vizinho de cima, provavelmente fazendo um campeonato de sumô com tamancos, que é uma modalidade nova, um campeonato de flamenco, né, de pessoas com 150 quilos, eu não sei, mas eu sei que eu não tenho dormido lá muito bem e eu acordo com a garganta um pouco prejudicada. Perdão, espero que não faça tanta diferença assim. Mas, de qualquer maneira, um artigo muito interessante aqui sobre o cérebro. Eu não sei quanto você pesa, mas eu tenho uma boa ideia de quanto o seu cérebro pesa. Os cérebros pesam mais ou menos a mesma coisa. Não importa, né? Graças a Deus, o cérebro não fica obeso. Mas, bom, o cérebro pesa lá um quilo e tanto. Ok, parabéns. A questão é a seguinte. Embora ele pese um quilo e tanto, ele consome 20% da energia do seu corpo. É surreal, né? Uma boa parte, é muito desproporcional. A energia que o cérebro consome é maluca. E uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que esse artigo aqui se debruça, por assim dizer, é se essa energia varia. Vamos imaginar, eu estou aqui gravando o radinho, pensando que nem um louco. Se eu estou pensando e acionando a minha memória e minha fala, será que o meu cérebro consome mais energia do que quando eu, sei lá, estou assistindo uma bobagem qualquer ou quando eu estou dormindo? Na verdade, não. Na verdade, a energia que o cérebro consome é mais ou menos constante. Se o cérebro precisar de mais energia, sabe o que, que ele faz? E aí vem a parte interessante. Por que, que o cérebro pode precisar de mais energia? Vamos lá. Porque você se concentrou em alguma tarefa cabeluda, né? Você está tentando fazer alguma coisa mais difícil, certo? Certo. O que acontece, né? O cérebro precisa focar naquilo, ele deveria demandar mais energia. Acontece que não tem mais energia, é aquela energia que tem. Então, o que o cérebro faz? Ele tira energia de outros processos do cérebro. Então, algumas áreas do cérebro simplesmente entram em ponto morto, né? entram na banguela. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. Eu já tinha comentado uma vez no radinho que a nossa visão, ela engana a gente acha que a gente vê tudo em altíssima resolução, mas na verdade o olho da gente, ele tem alta resolução no meinho, né? No meinho, a nossa retina, ela só tem alta resolução no meinho, o resto é baixa resolução. Então, se eu quiser ler um texto, tem um outdoor, um cartaz, se eu ficar com o olho parado, eu não consigo ler o cartaz inteiro. Eu tenho que pegar o meinho, o centro, que tem alta resolução, e fico indo com o olho de lá para cá. Por isso que a gente fica mexendo o olho para lá para cá o tempo todo. Porque só a parte do meio tem alta resolução, o resto tem baixa. Então, na verdade, isso tem várias razões, né? Uma delas é a seguinte: se o olho inteiro fosse em alta resolução, o cérebro não ia dar conta. Simples assim. Ia ser informação demais vindo ao mesmo tempo de todos os lugares. É como quem tem aqui PC, quem mexe com games, sabe disso. Se você quiser um jogo, rodar um jogo em alta resolução, em 4K, você precisa de uma placa monstruosa. Por quê? Porque ela renderiza a tela inteira em alta resolução. Não é assim que o olho funciona. O olho, ele só tem alta resolução no centro, e aí o olho fica indo de lá para cá que nem um louco, né, pescando as coisas, e o cérebro engana você, né, dando a impressão de que está tudo em alta resolução. Não está, né? Se a gente fixar o olho num ponto só e prestar atenção, eu não digo, mas ficar consciente do que está em volta, você vai perceber que o que está em volta você não consegue ver direito. Você precisa realmente deslocar o seu olho de lá para cá para perceber. Pois bem, o olho funciona assim certamente porque é um truque para compensar limitações do cérebro. O cérebro não conseguiria processar tanta informação de uma vez só, né? Pois bem, quanto à energia, é parecido. Isso, é para mim, pelo menos, é extremamente interessante, né? Isso explica porque quando você se concentra, na verdade, você se concentrar é você se distrair, né? Talvez é por isso que muita gente é distraída, porque simplesmente ela está pensando em alguma outra coisa, né? É muito interessante a gente levar em conta as limitações naturais, as limitações físicas, né? Ver como a natureza lida com as limitações. Ontem eu comentei justamente sobre como que as plantas lidam com a questão da fotossíntese, quer dizer, se ela tentar ser eficiente demais, o sistema é instável, então ela reduz a eficiência para conseguir dar conta, manter a estabilidade, e para manter a estabilidade ela desperdiça um pouco da luz, e olha que é uma luz bastante energética, uma parte da luz verde ela joga fora, porque senão ela não dá conta, ela fica instável. Então é muito interessante quando a gente, ao invés de ficar pensando só de maneira abstrata, né, como se, sei lá, houvesse coisas infinitas, né, o espírito humano, a alma humana, o raciocínio humano, não, ele tem limitações de energia, né, ele tem limitações de memória. É como se você estivesse tentando rodar um sistema operacional, o hardware é o mesmo, né, a gente está tentando rodar o Windows 10 numa máquina de 1999, tem que fazer algum truque, não dá, né? Não tem upgrade de memória, não tem upgrade de chip, o chip é o mesmo, né? É como celulares, né? Quando você faz telas maiores, a bateria dura menos, simples assim. A gente não conseguiu resolver a questão da bateria, e convenhamos, a bateria, né, aquilo, a energia que move as criaturas é a mesma desde há bilhões de anos, que é a mesma, são as mesmas mitocôndrias. As mitocôndrias são as mesmas em qualquer ser vivo. Então, a energia que a gente tem disponível é a mesma. A não ser que a natureza invente uma mitocôndria melhor, o que ainda não aconteceu, a gente tem que lidar com as limitações da mitocôndria. Ponto. Bom, chega, estou falando que nem um louco aqui, me empolguei. Vamos lá. O que mais que tem de interessante aqui? Eu tenho falado, acho que foi ontem mesmo, né, que eu falei dos Forever Chemicals. Forever Chemicals parece alguma banda saudosista de quem estudou engenharia química nos anos 80, né? Forever Chemicals. Forever Chemicals é o nome dado a algumas substâncias, né, que duram muito, simples assim. São perenes, elas demoram muito para se decompor. O que para alguns fins pode parecer sensacional, para de repente fazer uma embalagem que não estraga, pacotes que não estragam, plástico que não estraga, que ótimo, não estraga. Só que aí quando você joga fora, ele continua no meio ambiente por um tempo indeterminado, né? E ontem eu comentei disso, comentei dos PFAs, comentei do BFA, etc e tal, que isso acaba indo parar no seu corpo, e assim, e se entra no seu corpo, aí pronto, você vai ficar com esse negócio 8 anos, fazendo bagunça no seu metabolismo. Pois bem, por coincidência, tem um artigo aqui na Science Alert dizendo que nas águas do Ártico, Convenhamos, o Ártico é longe. Eu nem sei muito bem onde fica, eu sei que fica muito longe, tá? Muito, não tem nada, não tem praticamente nada lá. Pois bem, tem, adivinha o quê? Forever Chemicals. Os caras vêm detectando nas águas do Ártico esses produtos químicos que são muito, digamos, duradouros nas águas do Ártico. A questão é, como é que está chegando lá? Correntes marítimas, vem pela atmosfera, que efeito isso tem na vida marinha? Pois bem, parabéns, seres humanos, né? Em três, quatro gerações a gente conseguiu simplesmente sacanear a água do Ártico com coisas que duram uma eternidade. E na mesma linha tem um outro artigo aqui na New Atlas, bastante preocupante, de uns tempos. Aliás, na verdade, ele complementa um outro artigo. Tem um artigo aqui dizendo o seguinte: não adianta a gente achar que tirar o plástico da superfície dos oceanos resolve a história. Ah, vamos. Eu lembro há muito tempo atrás, há quase 10 anos atrás, 9 anos atrás, eu fui para a Singularity University e lá tinha uma turma de empreendedores exponenciais, uma tolice descomunal. Se vocês quiserem ouvir algum dia alguém falar mal do exponencial, só dizer que eu vou ficar 2 horas falando aqui, porque isso é uma bobagem imensa. É isso porque eu estudei lá, isso que eu sou consultor certificado, então eu digo com propriedade, é bobagem. Pois bem, tinha lá esses empreendedores exponenciais e tinha um rapaz que falou: já sei, eu vou resolver o problema do plástico nos oceanos. Ok, mas a questão do plástico boiando é uma fração, é a ponta do iceberg, né? Porque na verdade o pior é o plástico que está no fundo dos oceanos, é muito maior. E ele representa um risco gigante, pela razão que eu vou dar aqui, que é a seguinte: eles estão descobrindo que algumas criaturas, crustáceos, criaturas completamente sem graça nenhuma, inexpressivas, algumas até um pouco mais robustas, como lagostas. O que acontece? Elas conseguem transformar o microplástico. O microplástico é um pedacinho de plástico que você nem vê direito. Você lavou a roupa, gira, sei lá, a microfibra, a máquina de lavar joga na água suja, isso acaba indo parar nos oceanos, aí você tem microfibras de plástico por aí. Pois bem, microfibra já é ruim, microplástico já é ruim. Agora imagina se fosse nanoplástico, né? Se fosse realmente tão pequeno que fosse capaz de entrar na circulação sanguínea, capaz de entrar no seu cérebro, capaz de entrar nas células, né? Porque nano é 1.000 vezes menor do que micro, basicamente. Pois bem, então o que eles descobriram? Que alguns crustáceos, desde esse crustáceo sem graça até a lagosta, eles conseguem quebrar os microplásticos em nanoplásticos. E que beleza, você joga lá plástico, o plástico é degradado até virar, é degradado, né? Degradado até virar microplástico, por causa das ondas, por causa do ultravioleta, ele vira microplástico e aí vários crustáceos transformam isso em nanoplástico. E isso entra na cadeia alimentar. De novo, né? O impacto sensacional da criatividade humana é onde a gente menos espera. Que mais tem de interessante aqui? Falando aqui de cérebro, ontem eu ouvi um episódio, passando roupa, extremamente interessante de uma série de podcasts da BBC chamada The Compass, A Bússola. Na verdade, eles falam sobre um monte de temas, eu nunca entendi qual é o eixo desse programa, mas é muito bom. E eles começaram uma série nova sobre os 5 sentidos. E eles começaram justamente falando sobre o toque. Eu recomendo, quem tiver, sei lá, um inglês legal, quem tiver com tempo, quem tiver que passar roupa, ouçam, né? Porque é muito interessante. Ele traz à tona alguns aspectos do tato que eu, alguns eu conhecia, outros não. Então ele começa a história justamente com uma mulher australiana que viajou com a família para as Ilhas Fiji, no Pacífico. Está na Austrália, Ilha Fiji, por ali e tal. Ela está lá feliz e contente, e aí ela começa a sentir uma sensação estranha. Ela colocava o pé na água, parecia que estava queimando, como se a água tivesse quente. Ela pegou um copo d'água, parecia que estava queimando a mão. Ela colocava o pé num azulejo, num ladrilho, parecia que estava pegando fogo. Ela falou: mas que coisa estranha, o que será que aconteceu, né? Por que que eu estou com essa sensação de queimadura em coisas que têm uma temperatura fresca, né? E aí não entendeu muito bem, voltou para casa e acabou, ninguém descobriu o que que era, acabou passando. Ela volta para as Ilhas Fiji alguns anos depois e a coisa piora, ela começa a ter essa mesma sensação de queimação. Bom, encurtando a história, né, vocês não vão ouvir o episódio todo da BBC, é o seguinte, na verdade, um peixe que ela consumiu lá, é um peixe, um tipo de truta, que tem uma toxina. Essa toxina, ela, na verdade, ela se acumula no corpo do peixe. Quanto mais velho o peixe, mais toxina tem. Nas Ilhas Fiji, essa truta, que também existe no Caribe, só que no Caribe a toxina é menor. Mas né, pode ser 10 vezes mais potente, e essa toxina interfere nos nervos justamente que são responsáveis pelo tato. Então, o que acontece? Essa toxina fazia com que um sinal simples de tato, do tipo, eu estou colocando a mão no vidro fresco, no vidro frio, isso era transmitido de uma maneira completamente descontrolada, como se ela estivesse colocando a mão numa chapa, em brasa. Tato. Então, tato é um fenômeno muito curioso, sobretudo porque alguns aspectos do tato são construídos no cérebro. O cérebro constrói a noção de dor. A noção de dor é o cérebro que constrói, né? Então, ele vai contar várias histórias que eu achei muito interessantes. Tem essa da toxina. Tinha, que mais? Uma senhora que tinha um tipo de tumor que estava pressionando, um tumor na cabeça, que estava pressionando o nervo trigêmeo, que é um nervo aqui na face. Esse nervo trigêmeo pressionado, ele passou a ser o quê? Porque o nervo por si só não deveria doer. O nervo só dói quando tem alguma coisa muito errada. O nervo transmite sensações, ele em princípio não gera sensações. Mas como esse nervo estava sendo pressionado, qualquer coisa que encostasse na pele dela, no rosto, era uma dor simplesmente insuportável. Né? Vários cenários. Um dos que eu achei mais interessantes, das historinhas contadas, é de gente que nasce sem a capacidade de sentir dor. Então tem uma história ali que são dois irmãos, um rapaz e uma moça, os dois nasceram com o mesmo problema, eles não sentem dor nenhuma, eles não conseguem imaginar o que é dor. Eles sentem frio, eles sentem tato, eles sentem tudo, menos dor. Então, a história, essas pessoas acabam não durando muito porque elas não percebem quando elas se machucam. E às vezes elas começam a se machucar intencionalmente, para chamar atenção ou meio de brincadeira, porque elas não sentem nada. Elas são capazes de arrancar um dente com alicate, né, ou de ficar batendo na cara até arrancar pedaços, e as pessoas dão risada. Né? Essas pessoas não... Mas olha só, ela sente, o tato dela funciona, o que não funciona é a noção de dor. E por último, que eu acho que isso sim é bastante interessante, que é o que eles chamam de um sexto sentido humano, que é o que é chamado de propriocepção. Propriocepção é a imagem que o seu cérebro constrói do que o seu corpo, na que posição que ele está. Por exemplo, se eu fechar os olhos, eu sei onde a minha mão esquerda está, onde a minha mão direita está, eu sei que eu estou de pé, mas na verdade essa é uma construção que o cérebro faz de todos os sinais nervosos, do tato, sobretudo, e aí você tem essa, se eu levantar a perna, eu sei que eu levantei a perna, e assim vai. E ele conta de uma senhora que também, por um problema XYZ, ela começou a perder a propriocepção. O que acontece se você perde essa noção do que seu corpo está fazendo? A hora que você vai tomar uma colher de sopa, você enfia a colher na testa, ou você enfia a colher no olho, porque você não sabe muito bem onde sua mão está, onde o seu rosto está. Se você fechar os olhos, você não para em pé, porque você não sabe em que posição o seu corpo está. Curiosamente, a situação dela melhorou um pouco quando eles perceberam que, por um problema maluco do sistema imunológico dela, o sistema imunológico dela estava atacando o sistema nervoso central, justamente prejudicando a questão da propriocepção. Aí eles tomaram uns imunossupressores para simplesmente o corpo parar de se sabotar, e ela imediatamente começou a se sentir melhor. De qualquer maneira, muito interessante para a gente entender um pouco mais uma coisa que parece tão... Sei lá, o que você tem para falar sobre o tato? Não muito, ele funciona, antigo, parece confiável, hashtag, só que não. Então, os próximos episódios vão ser sobre os outros sentidos, eu mal posso esperar, acho que vai ser bastante interessante. Falando em cérebro e energia, etc e tal, tem um artigo aqui na SciTech Daily muito interessante, mostrando que crianças que sofrem traumas na infância, que sofrem violência, que passam medo, elas não só têm o seu desenvolvimento completamente comprometido, como a sua saúde mais lá para frente é prejudicada. Então, o que que eles perceberam? Na verdade, os estudos anteriores, as conclusões não eram tão claras, mas é porque eles estavam misturando muita coisa. Eles estavam misturando crianças que tinham sofrido abuso com crianças que tinham passado fome, crianças que tinham sido pobres. E aí eles perceberam o seguinte: se você isola só o fator abuso, aí as consequências ficam mais claras. Crianças que sofreram abuso, que foram traumatizadas, que sofreram violência, primeiro, elas entram na puberdade mais cedo, elas amadurecem mais cedo e elas envelhecem mais cedo. E uma das razões que dá para imaginar é que, do ponto de vista biológico, evolucionista, que é sempre a melhor explicação, sempre, né? É o seguinte: se o corpo percebe que ele talvez não dure muito, ou não vá durar muito, ele está num ambiente hostil, ele acelera, né, os processos todos para quê? Para conseguir se reproduzir a tempo. Antes de, já que eu vou morrer logo, né, já que aparentemente eu vou morrer logo, deixa eu acelerar as coisas aqui para conseguir me perpetuar a tempo. E dá-lhe gravidez juvenil, etc. e tal. Muito interessante. É lógico, os outros estudos que mostram o impacto da pobreza, ele fala disso, tá? Mas a questão do trauma, propriamente dito, das consequências que isso tem para o resto da vida, é bastante interessante, né? Dá o que pensar. O que mais? Tem um artigo, tem dois artigos aqui interessantes que tem a ver com computação quântica. Eu já venho comentando aqui que uma das consequências preocupantes, né, do avanço do computador quântico é que, se realmente isso, né, acontecer um dia, todo o nosso esquema de segurança, tipo senhas, criptografia, segurança bancária, isso de uma hora para outra viraria fumaça, né? Porque esses computadores quânticos seriam capazes de descobrir a sua senha rapidamente. Por quê? Porque ele é adivinho? Não, porque normalmente tudo que é criptografado, o método mais comum, é uma operação matemática que é muito complicada, né? Para você gerar, né, a chave, para você fazer a chavinha, é relativamente fácil, né? Você gerou uma chavinha, tá. Agora, para você adivinhar como a chave foi feita, aí dá um trabalho brutal. E é assim que a criptografia hoje funciona, né? É assim que faz um site de banco seguro, um aplicativo seguro. Ele usa uma chavinha que, para construir, não é tão difícil assim, mas para copiar é virtualmente impossível. Exceto por computadores quânticos, que eles conseguem reverter esse processo, ou conseguiriam, em teoria, reverter esse processo muito fácil. A questão é: o que que você faz? A casa caiu, né? Subiu no telhado? Não, na verdade existe, é isso, o computador, aí já ultrapassa em muito a minha capacidade técnica. Então fica aí para vocês, que são muito mais inteligentes, muito mais bem formados, lerem e entenderem qual é a alternativa. Existem técnicas de criptografia pós-quântica, né? Uma criptografia que, em princípio, nem computadores quânticos conseguiriam desvendar. É uma aparentemente baseada em matrizes, sei lá, eu não entendi muito bem. Vocês dão uma olhada lá, é alguma coisa cabeluda que, em princípio, os computadores quânticos não conseguiriam resolver. Mas tem umas questões que são interessantes, e isso até agora não é grande novidade, mas o que eu achei legal aqui é o seguinte: se alguém bolar um tipo novo de criptografia que seja robusta o suficiente para que computadores quânticos não consigam resolver, ela tem outras limitações. A questão é, vai consumir muita energia, vai precisar de um supercomputador, porque imagina, você está usando um aparelho médico num hospital, você quer que esse aparelho seja seguro, né? Mas para, se ele se for, pra, assim, ele não tem muita memória, ele não tem muita energia, ele não tem muito processamento, ele é só um aparelho médico. Ele é só, sei lá, um medidor de alguma coisa, ele é só um caixa automático, não sei. Então, como é que você constrói alguma alternativa segura, mas que ao mesmo tempo seja prática, que ela consiga ser implementada em aparelhos que não têm tanta memória assim? Está parecendo o meu comentário anterior sobre o cérebro humano. O cérebro tem limitações, ponto. Ele não tem energia infinita, ponto, né? Ele tem que trabalhar com aquilo que ele tem. Então é uma consideração que eu achei bacana. O que mais que tem aqui? Tem mais ou menos nessa, né, falando para a mesma audiência, por assim dizer, tem um artigo interessante na Technology Review sobre inteligência artificial, né, e a tentativa, né, desses robôs entenderem a linguagem natural. E ele está fazendo uma crítica aqui que está todo mundo correndo atrás do prêmio errado, né? Porque tem vários critérios para você medir se um algoritmo é capaz de entender a linguagem e tal. Aí tem uns testes malucos e aí eles ficam competindo pelo resultado no teste maluco. Aí o cara fala, meu, desculpa, mas esse teste é completamente surreal, ele não mede nada. O que está faltando hoje para uma inteligência artificial é entender o mundo. E por entender o mundo não significa tentar resolver o Oriente Médio, né, a questão Israel-Palestina, né, tentar resolver a festa de casamento do primo, não. São questões muito complexas. Mas, não, entender o mundo significa o quê? Ter um modelo do mundo. Que modelo, por exemplo, se eu faço uma frase, olha, ontem eu peguei meu carro e na hora que a gente estava voando a 3 mil metros de altitude, acabou a gasolina. Você fala, desculpa, um carro não voa. Né? Então, esse é um entendimento do mundo. Significa entender o quê? Se eu faço um texto, quando eu leio um texto, eu consigo ter uma ideia de onde as pessoas estão, quando que as coisas acontecem, por que que as coisas acontecem e também das relações causais. Né? Se eu falo, olha, eu hoje coloquei uma calça branca e choveu, você fala, desculpa, não tem nenhuma relação. Bom, primeiro, você não fica bem de calça branca, René, esquece. Eu já sei, isso eu já aprendi faz tempo. Segundo, não tem nenhuma correlação causal entre você colocar uma calça branca e chover. Lamento, desculpa, decepcioná-lo. Também não é porque você esqueceu o guarda-chuva que vai chover e não é porque você colocou uma cueca azul que o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Então, o que falta é que os robôs entendam minimamente as relações causais, as relações espaciais, temporais, motivacionais, é isso que eles deveriam estar medindo, isso ninguém está medindo ainda. Por mais que os robôs consigam traduzir, eventualmente intuir sobre o que um texto está falando, ele não consegue perceber o que é absurdo ou não. Eu achei legal. Tem um artigo bastante interessante do Reiner de ontem. Fernando Reiner, ele escreve no Estadão, ele está escrevendo também na revista Piauí. Ele é um biólogo, na verdade, mas ele escreve muito sobre ciência e ele escreve muito bem. E eu estou sempre chamando atenção aqui para os textos dele, que são ótimos. São oportunos, eles são fáceis de entender, eles têm um encaixe no contexto que eu acho que é bacana. E ele escreveu um artigo ontem sobre aprendizados com relação à pandemia. O texto se chama As Peças Se Encaixam. O que acontece é que quando a pandemia começou e a gente começou a fazer as primeiras previsões, a gente fez em cima das poucas informações que a gente tinha. Então, quando a gente imaginou lá atrás que cada pessoa contaminada infectava 2 a 3 pessoas, e que então, portanto, em tanto tempo a gente teria tantos milhões de infectados, e que se a gente fosse, né, como um genocida, esperar o tal imunidade de rebanho, ia precisar, sei lá, contaminar 70, 80%, pois bem, isso é o que a gente conseguia dizer ou pensar naquele momento com as informações que a gente tinha. O que o Reiner está colocando aqui é que a gente está descobrindo outras coisas. Por exemplo, que nem todo mundo reage da mesma maneira, né? A suscetibilidade ao vírus varia. Varia, sei lá por quê, genética, condição social, idade, mas varia. Algumas pessoas passam batido, algumas pessoas não transmitem tanto, algumas pessoas não ficam doentes. Então, quando a gente começa a juntar esses dados, dessa heterogeneidade, ou seja, da diferença, que existe, da diversidade é melhor, dessa diversidade que existe no mundo real, a gente começa a afinar o modelo. E a gente percebe que talvez a gente consiga a tal imunidade de rebanho, que é uma tragédia, na verdade, porque significa morrer um número X de pessoas, talvez essa imunidade a gente consiga num número menor do que 70%, 80%. Anteriormente, mesmo a Angela Merkel, da Alemanha, eu lembro dela falando, olha, se a gente for esperar a imunidade de rebanho, 70% das pessoas vão ter que ser contagiadas, e isso vai significar tantas mil mortes. Ok, hoje a gente está percebendo que essa imunidade de rebanho, ela na verdade se atinge um número um pouco mais baixo, o que talvez explique porque em alguns lugares como Manaus, que foi devastada, né, a coisa estacionou simplesmente porque, por conta da diversidade humana, né, a gente consegue, o vírus começa a perder um pouco a força, bom, depois de matar um monte de gente, claro, isso não é uma estratégia, né, isso é a ausência de estratégia. Mas é interessante, vale a pena ler justamente para ver a humildade que todo cientista tem que ter diante dos fatos, diante dos aprendizados novos. Eu achei muito legal. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Eu gosto muito do John Oliver. O John Oliver tem um programa humorístico na HBO, eu já comentei dele várias vezes, e que eu nem sei se ele é engraçado. Na verdade, ele não é tão engraçado assim, ele é um pouco histriônico, ele é um pouco palhaço demais para o meu gosto. Mas quando ele faz um trabalho de pesquisa, um trabalho jornalístico, cara, é campeão, sobretudo porque ele escolhe temas que são realmente muito pertinentes. E ele faz um programa aí muito perturbador, para mim, pelo menos, sobre o ensino da história nos Estados Unidos. O que acontece é que nos Estados Unidos você não tem um currículo nacional de história. Isso é decisão dos estados. Cada estado ensina a história do jeito que quiser. E vamos nos lembrar que a história americana é uma história meio mal resolvida, porque tiveram uma guerra civil, né? Uma guerra civil onde o norte venceu o sul perdeu, ficou ressentido para o resto da vida, e o tema central dessa guerra civil era a questão da escravidão. O norte queria abolir a escravidão, o sul não queria abolir a escravidão, queria manter a escravidão, e aí essa zona toda. Então a gente tem hoje um racismo muito mais pronunciado nos estados do sul, você tem uma história de massacres, de perseguição, de discriminação brutais no sul. Inclusive com essa história toda do Black Lives Matter, de você tirar estátuas de ídolos nefastos, né? de generais escravagistas, e assim vai. Pois bem, isso eu sei, você está sabendo. Acontece que muitos americanos não têm ideia, porque muitos estados, são 50 estados, nem sei quantos são, mas uma boa proporção ali ensinam uma história bizarra. Eles têm, acho que 16 estados ali, que quando falam da guerra civil, eles não mencionam a escravidão. Eles dizem que foi por outras razões, divergências legislativas. Não era escravidão, mas, pois bem, nem todo mundo sabe. Então, o programa inteiro mostra livros de história que falam sobre a questão da escravidão, ou não falam da questão da escravidão, ou quando falam, falam de uma maneira completamente injusta, maldosa, preconceituosa, tentando justificar essa história. Inclusive, algumas escolinhas nos Estados Unidos têm joguinhos para as crianças, onde você pode escolher ser um escravo ou um senhor de escravos. Uau! Né? A hora que você começa a enxergar os Estados Unidos com um pouco mais de clareza, né? Não é só Nova York, não é só Disneylândia, não é só São Francisco. Né? Você tem ali uma coisa muito mal resolvida, que é a questão histórica. E recentemente o Trump resolveu fazer um comício absolutamente inoportuno, inconveniente e injustificável, porque ele escolheu uma data importantíssima para a consciência negra americana numa cidade que é um ícone de uma tragédia horrorosa. Ele escolheu Tulsa, há quase 100 anos atrás, sei lá, no século passado. Você tinha um bairro ali de negros que estavam indo muito bem, que tinham negócios, eram educados, eram afluentes, era realmente ali um lugar que os caras estavam conseguindo mostrar, pô, não estamos devendo nada para ninguém, a gente consegue progredir, né, puxa vida. Bom, em suma, os brancos botaram fogo em tudo, mataram um monte de gente, foi um massacre. Essa data é comemorada nos Estados Unidos como final da escravidão, blá 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 blá. Bom, cara, teve um massacre ali, né? A supremacia branca começa naquele momento. Pois bem, mesmo quem é de Tulsa não sabe disso. Mesmo quem é daquela cidade não sabe disso. Ele até entrevista um professor de história que é negro, que ele é de Tulsa, ele foi estudar não sei aonde, aí ele viu lá um professor dizendo sobre esse massacre em Tulsa. Ele levantou a mão e falou: não, nem a pau, isso é mentira, porque eu sou de Tulsa. Ele era de Tulsa e não sabia. Então, é muito interessante isso. É bom para a gente pensar em como você aprendeu a história do Brasil, ou como as pessoas querem que a história do Brasil seja contada. Quanta coisa simples. Eu sei que eu cresci durante a ditadura, eu sei que o meu ensino da história, universal inclusive, a história do Brasil também, foi absolutamente maquiagem, foi assim, completa pantomima, chantilly com cereja em cima, né? O triunfo do... Muito interessante, muito interessante. O que mais que tem para comentar com vocês? Ah, tem só mais que uma questão curiosa aqui. O que mais? Eu acho que isso acho que dá para a gente encerrar com isso. Marte, né? A gente está mandando sondas para Marte. E a gente está muito mal acostumado, porque aqui a gente faz... Imagina, no domingo a gente participei de um velório virtual pelo Zoom, onde tinha gente no Canadá, etc. Todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, bom, vai pousar uma sonda em Marte? Por que eles não transmitem ao vivo, né? Para a gente assistir ao vivo o que está acontecendo. Agora as questões são interessantes. Defina ao vivo, né? Ao mesmo tempo. Não tem ao mesmo tempo porque Marte é longe. É tão longe que a luz, né? O sinal que vem por rádio, certo? Rádio, luz, seja o que for. Ele, vamos nos lembrar que a gente está num universo em que nada é mais rápido do que a luz. Ou seja, a própria luz tem um limite de velocidade. Ela não vai, nada vai mais rápido do que 300 mil quilômetros por segundo. Marte fica tão longe, que no melhor dia, quando Marte está mais próximo, a luz demora 4 minutos. Quando Marte está mais longe, demora 24 minutos. Então, a questão de ao mesmo tempo, né, se eles conseguissem transmitir alguma coisa, em princípio, já aconteceu há vários minutos. É, mas tudo bem, é o que dá, né? Então vamos chamar de ao vivo, alguma transmissão direta, em que nada está sendo gravado e tal. Então vamos levar em consideração que tem, inevitavelmente, um atraso. É que esse atraso, quando a gente está na Terra, a gente não percebe tanto, né? Mas quando está muito longe, esse atraso é grande. Pois bem, a segunda questão tem a ver também com o que eu acabei de falar, tanto sobre o cérebro, quanto sobre a criptografia quântica, etc. e tal, que é uma limitação de capacidade. Para você transmitir em banda larga, né, em 4K, sei lá, em alta resolução, se precisa de capacidade de processamento. Coitada da sonda, a sonda tem mais o que fazer. Se você for montar uma estação de TV dentro do raio da sonda, transmitindo em banda larga, isso consome energia e ela tem limitações de energia e de tamanho. É lógico, existem alternativas para eventualmente melhorar isso, né, para tentar transmitir os dados com pouco, usando coisas óticas, usando laser, usando diabo a quatro. Mas mesmo assim, existem limitações. Qual é o tamanho da antena? Quanta energia? Porque, cara, é muito longe. E a sonda, para chegar lá, ela tem que se encaixar dentro de uma série de restrições, que são mais ou menos as restrições que o teu cérebro tem, né? Se teu cérebro quisesse ser muito maior, tua mãe não ia aguentar o parto. Essa é a primeira questão. O cérebro da gente já mata um monte de mães por aí, porque a gente é muito cabeçudo. A segunda questão é que o cérebro, de novo, a mesma questão, energia, não tem de onde tirar. Não tem energia infinita, tanto no nosso cérebro quanto na sonda lá longe. Então, caso a gente fica vendo filme de ficção, que os caras ficam falando à torto e à direita em alta resolução, não. Hashtag só que não. Aliás, se tem alguma coisa que a vida é absolutamente genial, é como driblar e como criar maneiras, né, de lidar com essas limitações de maneira muito inventiva e que às vezes a gente nem percebe. Caríssimos, raríssimos, de novo, obrigado pelo cafezinho no Coffee, obrigado pelo carinho, obrigado pelo todos os votos aí, pelos sentimentos que por causa pela morte, pelo Covid, do meu pai, a morte da minha madrasta, muito obrigado, isso não tem preço. Um grande abraço, cuidem-se, por favor, vidas não têm volta, ou como diria uma amiga minha, a vida não tem andu. Um grande abraço e até amanhã.